Senhor Deputado, já estamos connosco o Sr. Engenheiro Jaime de Melo Batista, presumo. Muito obrigado pela sua presença. No âmbito das audições desta Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que está a decorrer, o processo legislativo que está a decorrer do âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, constituímos um grupo de trabalho, no fundo é isso que estamos a dar aqui sequência, para realizar algumas audições e algumas diligências parlamentares. Agradecemos a disponibilidade, os contributos que já fizeram chegar à Comissão. Temos connosco o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, que é simultaneamente o Presidente da Comissão de Orçamento, mas que nesta qualidade está aqui a representar o Partido Socialista. O Deputado Fernando Serrasqueiro, também do Grupo Mandado do Partido Socialista, e que está na Comissão de Economia e Obras Públicas, e que também é Vice-Presidente dessa mesma Comissão. O Sr. Deputado, recordo-me, Pedro Formals, peço desculpa, do Partido Socialista, que é da Comissão do Poder Local e do Ambiente, que acompanha mais perto essas matérias, e o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, eu peço desculpa, mas ainda não almocei, portanto estou aqui com uma falha de memória, do Grupo Parlamentar do PSD, que também da Comissão do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território, se a designação está correta. Aqui agradeço particularmente aos Srs. Deputados o facto de se juntarem a nós nesta audição. O nosso modelo de audição, basicamente, os nossos convidados têm a oportunidade, numa primeira fase, num período não superior a 10 minutos, para, se for o caso disso, apresentar um conjunto de concepções gerais. Os Srs. Deputados farão algumas questões e depois terá a oportunidade de dar uma resposta conjunta às questões dos Srs. Deputados. Sem mais delongas, daria-lhe a palavra, faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito bem, em primeiro lugar, o agradecimento da ERSA à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública pela oportunidade que nos é dada de vir aqui dar o nosso entendimento sobre esta proposta de lei 132-21. Começava por dizer que, especificamente no respeito à entidade reguladora de águas e resíduos, a ERSAR, nós vivemos um momento, digamos, de certa forma atípico, em que há três fatores relevantes. Um primeiro é o facto de, recentemente, esta entidade reguladora ter visto o seu mandato alargado na lógica da universalização dos operadores que regula. Até há algum tempo só regulava as concessões dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos, apenas as concessões, cerca de 60. Recentemente passámos a regular todo o universo de entidades do continente, quer dizer cerca de 500. Portanto, há aqui um primeiro impacto forte, que é um aumento de 700% no número de operadores que regulamos. Um segundo ponto, que é o gradual reforço dos poderes regulatórios que temos vindo a ter, ao nível, enfim, de competências regulamentares, sancionatórias, fixação de tarifas, etc. Portanto, há também um movimento claro nesse sentido. E, finalmente, uma evolução para a entidade administrativa independente no quadro da nova lei orgânica que se encontra, aliás, na Assembleia da República para discussão e aprovação. Esta evolução é, de qualquer forma, muito positiva, porque ela corresponde àquilo que nós temos vindo a defender e àquilo que, genericamente, o setor espera, tanto quanto conseguimos perceber. Estamos num momento difícil apenas porque sobrepõe-se aqui já este grande alargamento, nomeadamente este 700% de aumento de operadores, com uma capacidade muito débil ainda da entidade, na medida que não tem a lei orgânica aprovada e, portanto, está num momento especialmente difícil, mas que, enfim, quanto mais curto, melhor. Mas é aquilo que hoje temos. Relativamente agora, no sentido mais lato da regulação e centrando-nos na discussão, é nosso entendimento que, e mesmo num quadro de grandes restrições que todos vivemos, entendemos ser fundamental assegurar três fatores de sucesso nesta nova lei. O primeiro é, efetivamente, assegurar a independência orgânica, funcional e financeira destas entidades, que obviamente tem que ser contrabalançada por um maior, mais intenso escrutínio por parte das diversas entidades e por parte, nomeadamente, da Assembleia da República, através de diversos mecanismos de procedimentos regulatórios transparentes, elaborados de forma participada por todos os stakeholders do setor. Uma prática que não é habitual no país, mas que defendemos intensamente, de avaliação prévia e pública do impacto regulatório, das medidas regulatórias, que devia ser, na nossa opinião, devia existir, devia eventualmente existir com caráter obrigatório. As decisões do regulador serem sujeitas a recurso para tribunal. Uma prestação de contas perante o setor, e, naturalmente, perante a Assembleia da República, são instrumentos que têm que contrabalançar um reforço da independência que defendemos claramente. E, obviamente, sem independência do regulador, na nossa opinião, não há a credibilidade que ele deve ter e, sem credibilidade, não há eficácia regulatória. Um segundo ponto, um segundo fator de sucesso é a necessidade de haver capacidade de auto-organização pela entidade reguladora, a nível de definição de mapa pessoal, carreiras, cargos dirigentes, remunerações, recrutamento, naturalmente dentro das regras gerais do país, de modo a permitir-lhe que ele se vá adaptando às necessidades, ao setor e à sua evolução. É um fator também de garantia adicional da sua independência funcional. Neste aspecto de recursos humanos, é fundamental ter presente que os quadros de uma entidade reguladora são, naturalmente, quadros, ou devem ser, altamente especializados. Isso é óbvio. E, como tal, são muito apetecíveis pelo setor. Um bom jurista da entidade reguladora, com 10 anos de traquejo, é altamente apetecível por qualquer operador deste setor. Quem diz jurista, diz economista, diz engenheiro, o que for. E, portanto, tem que haver bons instrumentos, não apenas na forma de contratar esses recursos, mas, essencialmente, de preservá-los, de mantê-los. Um outro aspecto a nível de recursos humanos a salientar é que, enfim, todos percebemos que sem recursos humanos altamente capacitados não há uma regulação eficaz e os mecanismos, os eventos que hoje acontecem, vamos chamar de uma certa forma de canibalização entre reguladores, porque é um regulador que paga mais e vai buscar o melhor jurista do outro regulador, é, na nossa opinião, altamente inconveniente e não merecia a sociedade. E isso são factos, acontece. Passando ao terceiro ponto, ao terceiro fator de sucesso, estamos a falar do regime de autonomia patrimonial, financeira e orçamental, que é extremamente importante e que esta lei vem claramente reforçar, e assim se irão evitar, ou pelo menos reduzir, os bloqueamentos nas aquisições de bens, serviços, etc., indispensáveis a uma atividade regulatória, e que hoje nós sofremos intensamente, ou seja, a ERSAR, e não há de ser diferente, imagino, nas autoridades reguladoras, tem a sua atividade extraordinariamente condicionada pela ausência desse tipo de autonomia e, portanto, a sujeição a um conjunto de regras que tornam praticamente impossível desenvolver a atividade regulatória, pelo menos dentro dos timings necessários. Vou dar um exemplo. Nós temos ciclos anuais para diversos fins, qualidade de água, qualidade de serviço, tarifários, etc. E quando, num ciclo anual, precisamos de um outsourcing e levamos 6 meses a obter uma autorização, obviamente, como estão a imaginar, está em causa todo o ciclo anual, imediatamente. E isso também não estou a falar de hipóteses, estou a falar de realidades. Faço também notar que a ERSAR é uma entidade que desde sempre vive com 100% de receitas próprias. Não tem nenhuma contribuição do Orçamento de Estado. As suas receitas provêm das taxas de regulação, que são obrigatoriamente repassadas para os consumidores. Verdadeiramente, quem nos paga são os consumidores. 100% das verbas. Portanto, se estes três aspectos ou fatores de sucesso não ficarem resolvidos, eu diria que é muito difícil termos condições de sucesso das entidades reguladoras. Não basta anunciar a universalização e o reforço e a importância do regulador enquanto entidade que executa funções de Estado, é efetivamente essencial assegurar os meios de funcionamento do regulador e isso não tem acontecido genericamente. Numa apreciação geral do projeto, nós apoiamos claramente a existência de um regime geral das entidades reguladoras, claramente, de modo a evitar a atual dispersão de perfis das entidades reguladoras que, em boa parte, resultam do momento e do contexto político em que foram criados. Também resulta naturalmente das especificidades das áreas que regulam, mas fortemente, na nossa opinião, desses contextos políticos. Portanto, nós o que defendemos é uma harmonização dos princípios regulatórios que sejam comuns, há alguns aspectos da regulação que não são comuns de reguladores para reguladores, esses não, obviamente têm que ser tratados de forma diferente, mas aqueles que são comuns deviam ser harmonizados, claramente. Consideramos que esta versão que está em cima da mesa, representa também uma clara melhoria relativamente às versões anteriores que conhecemos. E, enfim, apelamos a alguma urgência neste momento, porque nos parece, e concretamente no caso da ERSAR, fundamental porque o Estatuto da ERSAR, que é indispensável, como eu disse no início, admito que tenha que se enquadrar neste projeto. Portanto, para nós é importante. Ao nível do pormenor, admitindo que tenho os minutos, enfim, alguns aspectos que gostaria de referir, sem prejuízo de podermos deixar este documento, se for entendido como conveniente, porque está, enfim, em detalhe e referenciado ao artigo que estamos a falar, poderá ajudar, não é? Primeiro aspecto, designação dos titulares do Conselho de Administração. Na nossa opinião, a Assembleia da República deveria ter uma intervenção mais determinante na designação dos titulares do Conselho de Administração e não apenas uma simples audição. Precisamente porque quanto mais escrutinado for o processo de seleção dos titulares, mais legitimidade, mais credibilidade perante o setor tem este órgão. Segundo ponto, o risco de desequilíbrio dentro do próprio Conselho de Administração, se nós entendemos o texto que temos, na medida em que é possível que um conselho, por exemplo, um conselho de administração que tenha dois elementos e vá ter um terceiro novo elemento daqui a 6 meses, esse elemento pode entrar com estatuto reforçado e remuneração diferente dos anteriores. Portanto, pode criar alguma instabilidade desse ponto de vista, se é o entendimento correto esse que estamos a fazer. Depois, uma comissão de vencimentos e critérios de determinação de remunerações. A existência de uma comissão de vencimentos por Ministério e os critérios de determinação de remunerações apontam para a manutenção da diversidade, digamos assim, ou das disparidades entre entidades reguladoras ao nível do Conselho de Administração e admito eu, por arrasto, ao nível dos recursos humanos, que nós não consideramos justificado e que podem prejudicar a capacidade de recrutamento e de retenção de recursos humanos qualificados. Ou seja, aparentemente vai-se manter uma diferença, eventualmente significativa, a este nível entre reguladores. O impedimento dos dirigentes intermédios. A imposição dos dirigentes aos dirigentes intermédios do impedimento de estabelecer um vínculo contratual com as entidades reguladas nos 2 anos subsequentes à sua saída do regulador, sob pena de devolução de remunerações oferidas até ao máximo de 3 anos, é uma restrição nova, eventualmente relevante, é relevante, eventualmente percebe-se racional. Para que possa ser equilibrada, deve ser acompanhado de uma dignificação do estatuto dos dirigentes intermédios, nomeadamente ao nível da respectiva remuneração, e também não se percebe exatamente porque é que o impedimento de ser de 2 anos e a penalização de ser de 3, mas enfim, poderá haver alguma razão. Outro ponto, a exclusão expressa da lei quadro dos institutos públicos, nós defendemos que ela surja no documento, claramente surja no documento. O regime de tesouraria do Estado, a aplicação do regime de tesouraria do Estado às entidades reguladoras constitui também ela uma restrição à sua capacidade de gestão financeira. A existir esta disposição, consideramos que ela devia ser conjuntural, ou seja, correspondente a um determinado período mais difícil da sociedade portuguesa, mas não, enfim, como solução definitiva. A alteração geral das remunerações. Diz na lei preambular que a sujeição que fica sujeita ao que vier a ser definido anualmente em termos de alteração geral das remunerações para a globalidade das entidades públicas, e isso limita a autonomia financeira e gestão da entidade e pode pôr em causa, nomeadamente, os recursos humanos, sendo, aliás, difícil de articular com o que vem depois na lei no seu artigo 10º e no seu artigo 32º. Na nossa opinião, seria mais adequado prever em legislação conjuntural que as entidades reguladoras devessem ou tivessem a liberdade para definir medidas de efeito equivalente na redução de custos, porque nós, obviamente, entendemos a questão da redução de custos, não é isso que tem em causa, mas está o facto de a complexidade da regulação exigir graus de liberdade e, se há uma restrição muito forte, que é uma redução de custos, ser o próprio regulador a redefinir, digamos, internamente as coisas de modo a respeitar essa imposição externa. Dever de reserva. Uma vez que os titulares dos órgãos das entidades reguladoras, bem como o pessoal e os professores de serviço e seus colaboradores, já estão sujeitos a deveres de diligência e sigilo, não se compreende a imposição de dever de reserva. Sem prejuízo do dever de sigilo, quanto a processos concretos em curso, afigura-se que os reguladores não podem deixar de se pautar por um princípio de transparência quanto à sua forma de atuação, sendo uma das suas funções a divulgar informação sobre os setores regulados de forma periódica, fiável, etc. Em termos de terminologia, ainda são utilizados termos associados à contabilidade pública, sendo adotado o CNC, deveriam ser abandonados. E há alguns exemplos. Ainda em matéria de terminologia, para a clarificação dos instrumentos de gestão a disponibilizar pelas entidades gestoras no âmbito da orçamentação e prestação de contas, sugere-se que os documentos sejam ordenados de acordo com as fases de planeamento e orçamentação e sugerimos algumas alterações à redação, que talvez passe agora a referir, porque o documento ficaria aqui. Finalmente, poderes de mediação. Estabelece que, quando lhes sejam exigidos poderes de mediação, as entidades reguladoras divulgam a arbitragem e atuam na resolução de conflitos, reconhecendo ou não os direitos alegados ou invocados, não se percebendo se esta última atuação é uma forma de decisão de conflitos, nomeadamente de arbitragem. Nós sugerimos que essa disposição passe a dizer que cabe ao regulador divulgar os meios existentes para a resolução da alternativa de litígios, nomeadamente a mediação e a arbitragem, e não estejam eles diretamente envolvidos. Caso se pretenda que estejam diretamente envolvidos, ou seja, que tenham funções de arbitragem, isso naturalmente tem que ter reflexo na estrutura e na capacidade do operador, um delta em cima daquele que já é necessário. E, enfim, terminaria aqui esta brevíssima apresentação.
Sr. Engenheiro e Presidente, muito obrigado pelo testemunho que nos transmitiu. Eu tinha o pedido do deputado Bruno Corimbra, que tinha aqui um impedimento pessoal e, portanto, queria intervir, se houver a anuência entre os demais colegas, dar-lhe a palavra, porque me tinha feito esse pedido. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Começo por agradecer atenderem esse meu pedido e por pedir desculpa ao Engenheiro Jaime Melo Batista pelo facto de realmente no final da minha intervenção ter que me ausentar. Mas com certeza que depois tirarão boa nota das suas informações e me as passarão também. Como é do conhecimento, e já foi aqui referido pelo Sr. Engenheiro, decorre neste momento também na 11ª Comissão a fase final da apreciação na especialidade da proposta de lei 125 que visa aprovar os novos estatutos da ERSAR, entidade sobre a qual todos temos e reconhecemos a capacidade e um desempenho positivo no âmbito da sua atuação neste setor. Estes novos estatutos permitirão acentuar a autonomia do regulador face ao Poder Executivo, concedendo-lhe um estatuto e meios que lhe permitam defender o interesse geral e os interesses dos utentes dos serviços regulados, dar o primeiro passo também na reestruturação do setor, dando garantias que o regulador terá poderes alargados de atuação, designadamente procedendo à fixação de tarifas, e dar cumprimento ao memorando de entendimento da Troika, ao Programa de Governo e ao PREMAC, alterando o estatuto jurídico da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, que passa da natureza de instituto público para entidade administrativa independente. Uma importante evolução merece desde já ser sublinhada. Na audição realizada no dia 26 de março, o Sr. Engenheiro referiu que não tinha sido possível preencher os lugares vagos no quadro da ERSAR, não obstante as diversas diligências que têm sido levadas a cabo nos últimos anos para esse efeito. E essa questão assumia uma particular relevância, uma vez que, também como aqui já mencionou, passou a ser a responsabilidade da ERSAR a regulação de cerca de 500 entidades gestoras, o que representa um aumento de mais de 700% face à situação anterior, e não obstante todos os esforços desenvolvidos, o número de colaboradores não aumentou, mas manteve-se próximo da situação de 2009. Referiu também, e passo a citar, que as atuais regras da Lei do Orçamento relativas à contratação do universo da administração pública, que continuarão a aplicar-se à ERSAR, têm demonstrado ser uma efetiva barreira à contratação dos novos recursos, com as competências especializadas necessárias para o desempenho do trabalho de regulação. Ora, permita-me salientar que, acerca deste aspecto, na audição realizada no passado dia 11 de junho, em resposta ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Ministra informou que foi possível obter a autorização da Secretaria de Estado da Administração Pública para a entrada de 26 novos elementos que reforçarão os quadros da ERSAR. Assim, julgo que podemos afirmar que no futuro teremos uma ERSAR mais forte, mais independente, condição essencial para garantir a salvaguarda da igualdade, da transparência e da equidade, quer na atividade, quer nas relações entre todos os sujeitos do setor. É, contudo, fundamental a conformação dos estatutos deste regulador com as regras definidas na futura lei-quadro das entidades reguladoras, que também aqui se discute hoje. Foram identificados aspectos que importa articular entre a proposta de lei 125 e esta proposta de lei-quadro das entidades reguladoras. E gostaria desde já de manifestar a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para conformar os textos destas duas iniciativas legislativas, em particular no que diz respeito ao prazo previsto no procedimento regulamentar à cessação do mandato de articulação com o previsto na proposta de lei quadro, ao alinhamento do prazo de aprovação do orçamento, balanço, contas e planos plurianuais e clarificação do plano de atividades e orçamento que devem ser apresentados em conjunto. E também à responsabilidade da entidade reguladora em apresentar-se perante a Comissão Parlamentar competente para prestar informações ou esclarecimentos sobre a respectiva atividade, sempre que tal lhe seja solicitado. Outros aspectos que também são muito relevantes e que estamos a avaliar com maior atenção são relativos à utilização dos termos resultados líquidos de exercício em vez de saldos de gerência e à transferência dos resultados líquidos da ERSA para o ano seguinte, podendo ser utilizados designadamente em benefício dos consumidores ou do setor regulado. Assim, gostaria de saber se, para além dos assuntos que acabei de identificar, e tomei boa nota também dos que mencionou na sua intervenção inicial, existem mais aspectos que mereçam especial atenção em sede de especialidade em matéria de articulação destas duas propostas de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, Sr. Deputado Eduardo Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, caro Coordenador, caros colegas. Eu saudava o Sr. Presidente da ERSAR e o membro do Conselho Diretivo que o acompanha. E vou ser muito, muito sucinto, agradecendo, aliás, as questões estruturantes, quer algumas sugestões de especialidade que colocou relativamente à Lei Quadro. Eu não me vou, aliás, pronunciar, com todo o respeito pela relevância, pelo estatuto específico da ERSAR, bom, e pelas questões que têm mais a ver com esse estatuto que foram colocadas e com a vida da ERSAR que foram colocadas pelo colega do grupo parlamentar do PSD, nós aqui estamos em sede de debate da Lei Quadro das Entidades Reguladoras Independentes, é essa a matéria a acompanhar na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, a Comissão competente, a seu devido tempo, naturalmente, apreciará as questões específicas da ERSAR. E, portanto, permite-me que aqui coloque fundamentalmente questões que têm, diria que, um conteúdo mais geral, que é nessa sede que nos encontramos aqui. A primeira é esta, e gostava de deixar aqui bem claro qual é a posição de base do Partido Socialista. O Partido Socialista considera positiva, até porque, como disse bem, as entidades que são qualificadas como entidades reguladoras têm uma história de criação e um percurso de vida administrativa muito diferenciado de entidades como a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, na área específica da supervisão financeira. Bom, até entidades que têm na sua origem antigas direções gerais ou institutos públicos que foram evoluindo para este contexto de reguladores. Entidades transversais, como a Autoridade da Concorrência, a atividade, entidades bom, reguladoras específicas de um setor como a ANACOM, há aqui âmbitos e naturezas muito diversificadas, nós concordamos com o princípio que deve existir uma lei-quadro da atividade reguladora, das entidades administrativas independentes, que defina como é que estas entidades às quais são conferidos poderes de Estado, nos termos constitucionais, como é que exercem essa função por delegação de quem tem, por decisão da Assembleia da República, por delegação, por atribuição de poderes que originariamente poderiam alguns deles caber ao Governo, enquanto entidade que está no topo do exercício da função administrativa do Estado, e tendo como prioridade da sua atuação não a regulação da relação entre os vários parceiros que agem no sector de mercado que lhes está cometido, mas sim a defesa daquilo que são valores de interesse geral. Uma entidade reguladora, quando atua, não está em primeira linha a regular os interesses dos vários agentes desse setor. Essa é uma parte da sua atuação, o que está é a defender o interesse geral naquilo que está em causa no seu setor. Esta é a nossa posição de princípio, aí não podíamos estar mais de acordo com aquilo que disse. Esta lei é que nos parece estar longe de ser isso e, portanto, exatamente porque temos aqui supervisores financeiros, temos entidades com competência, vá lá, económica transversal e temos entidades estritamente sectoriais, falta-nos aqui a definição exatamente do que é isso. O que é isso da regulação? Esta lei é fundamentalmente uma lei de organização administrativa das entidades independentes, regulando como é que são constituídas, como é que são designados os titulares, como é que são exercidos os mandatos, como é que prestam contas, como é que se relacionam como é que se relacionam com o governo, quais são as restrições ao exercício de atividade no período de mandato e até subsequentemente por parte daqueles que exercem funções. Já o dissemos, surpreende-nos que uma matéria tão estruturante caiba na legítima decisão do funcionamento do governo seja tratada como uma matéria de Secretaria de Estado de Administração Pública. Eu também, mas é bastante mais, essa é, diria que, uma componente instrumental e não a componente essencial do que aqui está em causa. E, portanto, a primeira questão que, no fundo, que coloco é como se não acha que deveria haver aqui uma referência depois a desenvolver nos estatutos das várias entidades, mas uma referência claramente diferenciadora do que é um supervisor financeiro, do que é uma função transversal como a autoridade da concorrência ou do que é uma entidade que atua num setor, neste caso, das águas e resíduos. E se a lei como está, o deixa suficientemente tranquilo face a esta diversidade que o enunciou e bem que está na origem destas entidades. Segunda questão geral que eu gostaria de colocar é, fez aliás referência a ela também, diz que a Assembleia da República devia ter um papel mais ativo, um papel mais ativo na designação dos titulares, estou de algum modo a citá-lo, julgo que com rigor. Nós também sentimos isso, exatamente porque estamos a falar de entidades que se querem independentes, e que tem, aliás, um mandato que vai para além do mandato do tempo de uma legislatura ou do tempo de vida máxima de um governo, 6 anos de mandato é aquilo que está aqui em causa nos titulares destas entidades, surpreende-nos que uma entidade nomeada pelo governo possa vetar a designação de uma personalidade indigitada, dizendo que não tem perfil adequado, e esse veto é inultrapassável nos termos em que está o diploma, e que a Assembleia da República faça uma audição, certamente poderá ser relevante, poderá ser interessante para melhor conhecer o que o indigitado titular pensa sobre as funções que vai desempenhar, bom, mas das quais não resulta nenhuma consequência jurídica. Isto é, até onde é que acha que esta intervenção mais forte da Assembleia da República deveria ir na fase de designação? Bom, e já agora na fase de acompanhamento da atividade. Não sei, enfim, nós relativamente aos reguladores financeiros fazemos um debate anual com os reguladores financeiros na Comissão de Orçamento e Finanças. Provavelmente estou a cometer um erro por desconhecimento, a Comissão de Poder Local e Ambiente poderá fazer, nós fazemos um debate anual, Banco de Portugal, até a todos, enfim, os 5 supervisores que têm a ver com a atividade financeira, em que é apresentado um relatório, não um relatório de atividades no sentido administrativo, mas um relatório das questões essenciais da atividade, a projeção para o futuro, bom, e há um debate parlamentar, para poderem ser chamados pontualmente, isso é uma prática que está estabelecida, não está no Banco de Portugal, está na lei, curiosamente está no Estatuto do Banco de Portugal. Nas outras entidades está na prática de relacionamento da Comissão de Finanças com esses reguladores. Como é que no exercício da atividade também via esse relacionamento com a Assembleia da República? Terceira questão, também muito geral e deixando questões depois de regulação económica e eventualmente da área de ambiente para os meus colegas dessas comissões. Este regulador tem uma característica muito específica pelo setor que regula. Como é que vê a articulação entre as funções de um regulador de águas e resíduos e o facto de o essencial das competências desenvolvidas na área em causa serem competências de entidades com autonomia e com legitimidade política. As autarquias locais, às quais cabe designadamente os poderes em matéria de determinação das concessões, bom, e até em matéria de tarifário. Não tenho até de funções anteriores nessa área, tenho aí uma concessão que há padrões globais a definir, bom, mas há competências naturais bom, em que a responsabilidade pelas boas e más decisões só pode ser aferida relativamente a quem tem legitimidade política para as tomar e não a quem tem uma função de natureza distinta. São genericamente estas três áreas de preocupação, para além de uma concordância com muito daquilo que são as preocupações, vá lá, estruturantes que enunciou, e agradecendo o contributo para o nosso trabalho de especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também saúdo os membros do Conselho Diretivo e que, tal como o meu colega do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já disse, portanto, a nossa posição é de que entendíamos que um diploma deste tipo devia ter outro tipo de dimensão e outro tipo de ambição, mais estruturante e menos administrativo. E, portanto, é a grande crítica que nós fazemos a este documento, é que procura quase regular aqui tudo o que é aquela que nós chamamos de mercearia fina, deixando os aspectos estruturantes e os aspectos de setor. Enfim, temos dito muitas vezes que entendíamos que este diploma devia regular os setores sujeitos à regulação e não estar já a tentar regular as entidades reguladoras, porque elas, e o senhor engenheiro já aqui o disse, que foi necessário agora alargar o âmbito da regulação da ERSAR. Bom, nós entendíamos que isso, num diploma que procura ser uma lei de bases, isso devia estar salvaguardado. O que devia estar cá era que o setor das águas e dos resíduos devia ser regulado, ponto. E não que a entidade reguladora deve regular a água dos municípios A, B ou C. Essa é uma consequência, digamos, de um documento estruturante, que era dizer os setores sujeitos à regulação, e depois apareceria, até por decreto-lei, as entidades a regular. Mas outra falha que nos parece importante é que se coloca aqui numa ótica este diploma de procurar a organização dos reguladores e a incidência quase ao nível dos respectivos operadores. Quer dizer, o nosso entendimento é que a regulação é uma regulação entre a oferta e a procura, e pouco vemos neste diploma no respeito à procura. Aliás, foi dito que os operadores têm aumentado, mas eu acho que o que não tem aumentado é aqueles que são motivo de incidência e motivo que justificam a regulação, que são os consumidores. Esses são os mesmos, embora, digamos, a intervenção via operadores seja diferente. E, portanto, o que nos parece aqui é que há um déficit de preocupação relativamente aos consumidores. Quer dizer que há aqui uma maior atenção da regulação inter-operadores ou dos operadores em si, e a prova disso é que um aspecto que nos parece decisivo é que este próprio diploma devia obrigar e não dizer que os estatutos podem, se a entidade reguladora o quiserem, ter um conselho consultivo ou outros tipos de conselhos. É a nossa opinião que, no caso em concreto da ERSAR e de outros reguladores, que têm uma intervenção muito direta ao nível dos preços e tarifas, devia ser obrigatório um conselho tarifário. Fazer refletir, digamos, neste regulador, aquilo que são as preocupações dos respectivos consumidores. E achamos até tanto mais oportuno este conselho, que já existe, por exemplo, ao nível da energia, mas aqui, porque estamos perante um setor em que a diversidade das tarifas é enorme. E até temos casos peculiares, como sabem melhor que eu, em que regulam, em alguns casos, preços em alta e, noutros casos, preços em baixa. E, em alguns casos até, e o que é singular, regulam preços em alta muito superiores ao que se praticam em baixa, por exemplo, em Lisboa. Quer dizer que a ERSAR define para Louros um preço em alta que, muitas vezes, por consequências históricas, todos sabemos de onde é que isto vem, é um preço muito superior ao que se pratica em baixo, digamos, em retalho, na cidade de Lisboa. Ora, isto é um motivo logo de algum conflito, de alguma necessidade de harmonização, que essa área, eu sei que ao longo dos anos tem tentado, mas porque não tinha esse instrumento direto, da fixação direta dos preços, foi ao longo dos anos, enfim, sugerindo algum tipo de harmonização e, portanto, diferenciação das tarifas, mas isto só para dizer que um aspecto central, por exemplo, da atividade, a próxima atividade deste regulador, é o aspecto de alguma harmonização tarifária para que o país não seja o que agora é, que é, nós andamos 5 km para mais um lado e temos um preço da água, enfim, muito diferenciado do que é, e quem tem duas habitações, às vezes em zonas muito próximas, tem diferenciações de água muito significativas. Bom, e só para lhe dizer, nesta nossa linha, que gostava de ouvir relativamente à existência de um Conselho Tarifário, que de alguma forma podia refletir também os interesses e as preocupações dos respectivos consumidores nesta área. Bom, uma outra questão que gostaria de ouvir, não nos tem sido aqui muito referida, e que tem a ver com alguma tramitação sobre, e eu queria ver se isto é compatível, e estou por esta questão a outros reguladores, é o artigo, creio, 45, número 4, estabelece a tramitação para os planos anuais, orçamentos, etc, etc, etc. E que dá 60 dias à tutela para poder aprovar a fim de consolidar no Orçamento de Estado. Bom, pelos meus cálculos, se virem o artigo 45, acho que é o 45, número 4, eu creio que para... Deixe-me só consultar, eu fiquei de cabeça, tomei aqui nota que era 45, mas admito que eu... pelos meus cálculos, dá-me ideia que qualquer entidade reguladora tem até o final do mês de abril para apresentar o orçamento do seu próximo ano. Porque é preciso dar mais 60 dias à tutela, e a tutela tem que incorporar e consolidar um orçamento de Estado. Ora, eu só que lhes queria colocar a questão se de facto isto é razoável para a atividade e pela experiência que já têm, estarem em condições de poder ter pronto todo um programa ao nível do orçamento e dos planos de atividades e orçamentos, e que se isto, de alguma forma, não traz constrangimentos à atividade, dada a antecipação com que têm que elaborar estes documentos que são decisivos. Por outro lado, eu li o vosso, e também concordo muito com isso, não foi aqui focado, mas alguma uniformização. Nós já vimos com outros reguladores, outra terminologia em que o documento encerra algumas vezes procurando ser sinónimos e que não o são em rigor técnico, mas também aqui sou muito sensível à utilização bastas vezes de sinónimos que procuram, têm consequências diferentes. A noção de consumidor, utente, enfim, várias, nós temos uma lei que diz o que é um consumidor. E, portanto, ao querer-se criar aqui um sinónimo entre a utilização de consumidor, por exemplo, tem logo uma restrição. Na nossa lei de defesa do consumidor, como sabem, só entram entidades individuais. É logo uma primeira restrição, só para se ver a consequência jurídica que isto tem. Portanto, quando muitas vezes utilizam o termo consumidor, outras vezes utente, outras vezes, enfim, eu vi aqui pelo menos quatro diferenciações. Queria também que, até porque é uma entidade que utiliza muito esta nomenclatura, ou menos o consumidor aqui tem muito peso, porque estamos perante uma atividade muito capilar e, portanto, enfim, que destina-se a muitos consumidores, o que é que vos parece relativamente a esta questão? E relativamente às questões da comissão de vencimentos, eu verifiquei da sua intervenção que não seria defensor de uma comissão por ministério, mas faltou-me perceber qual era a sugestão, digamos, em alternativa, se era a existência de uma nova comissão ou uma decisão, e de que forma é que isto se pode compatibilizar com o estatuto dos gestores públicos. Se defende uma alternativa paralela aos gestores públicos, como entidade única de comissão de vencimentos, ou qual era a ideia que eu não fiquei, enfim, foi percepção minha não ter percebido qual era a alternativa que sugeria. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Farmaus pretende também, faz favor, a palavra.
Sim, eu só queria cumprimentar, porque tanto mais que, e dar três notas muito rápidas. Por um lado, não posso deixar aqui de frisar que, curiosamente, este grupo trabalha para a Lei 132, proposta de Lei 132, quando o Estatuto da ERSAR é 125, que houve aqui uma inversão de procedimentos. Não posso deixar de registar que devia primeiro ter sido discutida esta Lei Quadro e só depois, então, o Estatuto da ERSAR. E, portanto, não posso deixar de dar como nota neste momento a discussão, e, portanto, a discussão é genérica e, portanto, as questões que eu tinha para colocar eram apenas duas. Uma delas o senhor engenheiro já falou, que é esta lei prevê, a Lei 4 prevê a arbitragem como um dos meios a ser utilizado pelas entidades reguladoras, e o estatuto proposto pela proposta 125 não fala de arbitragem em relação a essa matéria. Como é que acha, ou seja, que diferenças é que existe entre aquilo que é o estatuto da entidade reguladora de águas e saneamento face àquilo que é a atual proposta de lei, quadro das entidades reguladoras, o que é que deve ser alterado significativamente em relação a esta matéria. Por outro lado, também, no vosso documento, vocês falam em universalização das entidades a serem reguladas, mas o facto é que no estatuto da entidade reguladora de águas e abastecimento há duas entidades que provavelmente não vão ser reguladas, que é o caso da EPAL e das Águas de Santo André. E, portanto, em que sentido é que, quando se fala de universalização, é que se pode ter a certeza que estamos a falar aqui do universo e não, provavelmente, de haver depois exceções nos estatutos de cada uma das entidades regulatórias de se poder excluir determinado tipo de entidades da sua esfera de regulação? Eram estas matérias, tanto mais que já tive a oportunidade, em sede de Comissão de Ambiente, de questionar o Sr. Engenheiro em relação ao Estatuto de ERSA. Obviamente que aqui o interesse é saber como é que se compatibiliza as duas leis, ou seja, aquilo que devia ter sido a primeira discussão era a Lei Quadro. É para isso que gostaria de ouvir as respostas, e faça aquilo que depois terá que ser adaptado na proposta da Lei 125 para bater a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Irei dar a palavra naturalmente ao Sr. Engenheiro e Presidente, e eventualmente ao, se quiser passar a palavra ao seu colega do Conselho Diretivo, estará também à vontade. Agradecer particularmente aos colegas, dar conta que o deputado Bruno Cunha vai ausentar-se. Nossa reunião terá, não fiz essa menção, terá aqui uma ata que é feita para os nossos serviços. A doutora Joana, pois, fará o favor de circular por todos os deputados que integram este grupo de trabalho, e todos terão acesso àquilo que são o essencial das recomendações. Dizer também que eu próprio também sou, digamos, deputado do grupo parlamentar do PSD, porque não me identifiquei, lápis da minha parte, e vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Teria, de facto, algumas questões concretas para colocar, não me parece adequado na forma que estou aqui a coordenar os trabalhos, estar a fazê-lo, até porque, no essencial, e queria também felicitar os colegas por isso, as várias áreas foram, digamos, devidamente detalhadas. Há aqui uma questão técnica, se me permitem, colegas, é só para concretizar, e vai na linha da questão suscitada pelo Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, talvez que pedisse essa colaboração. Quando se suscita esta questão aqui da Comissão de Vencimentos e de, pareceu-me da opinião da ERSAR, haver aqui uma necessidade de alguma uniformização entre as diversas entidades reguladoras, não percebi exatamente qual é o modelo alternativo que propõe. Ou seja, o Sr. Deputado e bem referiu a opção possível da remissão para os estatutos dos setores públicos. Há outras soluções que, entretanto, este Parlamento já aprovou, como é o caso do Conselho de Finanças Públicas, e há outras medidas que, no fundo, estão um pouco inerentes e conexas com aquilo que é o Estatuto do Gestor Público, é criar aqui, digamos, um limite, um teto, um valor a partir do qual não se deverá ser ultrapassado. Mas, pronto, pedi-lhe essa concretização. Sr. Engenheiro, faz favor, tem a palavra.
Muito bem, senhores deputados. Com certeza terei muito gosto em procurar responder às questões. Relembro ao Sr. Deputado de Coimbra, eu iria responder mesmo, fiquei arrestado, não é? Eu confirmo que há talvez 10 dias tivemos a boa notícia de que tinha sido aceito um reforço dos recursos humanos da ERSAR. A ERSAR tem 60 e qualquer coisa elementos, sendo que o plano já de há vários anos de expansão, na medida em que a universalização da regulação já era falada há muito tempo, portanto não é novidade, era passar 60 e tal para 90 e tal. E, portanto, esta autorização recente dos 26 elementos é, obviamente, uma excelente novidade, mas com esta preocupação. Não basta isso, naturalmente. Ou seja, quando eu há pouco falei que havia três fatores de sucesso, dois deles são a questão dos recursos humanos, mas também a questão da autonomia financeira. Caso contrário, o que acontece é isto. Hoje temos na mão uma autorização para 26 elementos, que são, obviamente, essenciais para começar a responder a este novo contexto, mas não podemos materializá-lo porque, face às cativações havidas no orçamento, por isso não podemos passar isso à realidade. E como, daquilo que sabemos, o panorama para 2014 não é propriamente mais simpático, a nossa dificuldade é seremos capazes de pegar nesse despacho, nessa autorização e materializá-la, o elo ficará durante algum tempo por materializar, porque realmente falta a outra componente, precisamente. Nós não temos, o dinheiro temos, porque o orçamento é ressarça, já agora são 8 milhões de euros, provém, grosso modo, como disse, das taxas de regulação e, em última instância, dos consumidores, portanto, o dinheiro existe. Agora, a autonomia financeira para usar esse dinheiro é que não existe e, neste momento, é impossível. 2013 é impossível, 2014, pode ser que nos enganemos, mas é capaz de também ser difícil. Portanto, a resposta ao Sr. Deputado Coimbra é que sim, há aí uma boa novidade, mas não chega porque ela, per si, não vai resolver os problemas, pelo menos nos próximos tempos. Há também que referir o seguinte, uma das preocupações que temos é que este setor está a evoluir e a própria regulação rapidamente. E, de acordo com os timings existentes em várias frentes do programa de governo, é pressuposto que o regulador esteja instalado e com a capacidade de reagir a essas evoluções previstas no programa de governo. Ora bom, nós depois temos a autorização de reforço de recursos humanos. Teremos como segundo passo que ter os mecanismos, enfim, os recursos financeiros para avançar. E em cima disso temos uma necessidade de formação da equipe que não é despicienda. Ou seja, se hoje tudo corresse bem em termos de dois primeiros aspectos, ainda precisávamos um ano e meio para ter a ERSA preparada. E, portanto, isso há que pensar. Não se consegue fazer milagres, estamos a falar de áreas muito específicas, altamente especializadas, que não se encontram aí as pessoas para ir começar a trabalhar no dia seguinte. Encontram-se bons elementos, se tivermos condições para isso, para lhes dar uma formação altamente especializada que um ano e tal depois começa a dar resultado. Portanto, a nossa preocupação aqui é que temos que realmente ter todos esses mecanismos disponíveis para efetivamente o resultado ser aquilo que queremos. O Sr. Deputado Eduardo Cabrita, portanto, referiu a questão de esta lei, este regime geral, não abordar a questão, se eu bem percebi, do que é efetivamente a transferência de funções de Estado para os reguladores, o que tem a ver com isso. Eu percebo isso exatamente. Para nós não foi um problema que nos motivasse uma grande preocupação, na medida em que a Lei Orgânica da ERSAR e o projeto de Lei Orgânica é claro nisso, é claro naquilo que é passado do Estado para o regulador, ao nível das diversas frentes. Não discutirei se devia estar num sítio ou noutro, acredito que pudesse estar, não é? Mas para nós e para o setor não há, enfim, admitindo que o projeto de Lei Orgânica da ERSAR evolui tal como está hoje em dia, não há, digamos, dúvidas, questões que se coloquem sobre o que é o mandato que foi passado para a ERSAR nesta área. Sobre a diferenciação entre reguladores de rede, onde nós nos inserimos, os financeiros, etc., são mundos diferentes e, portanto, eu aí percebo a preocupação. Também não nos preocupamos com isso. Nós pertencemos a um cluster chamado reguladores de rede, interagimos com o regulador, transversalmente com o regulador, autoridade da concorrência, mas, enfim, a nossa interação com os reguladores financeiros é próxima de zero, como imagina. E, portanto, como é que nós vemos isto? Vemos este projeto de lei, este que estamos aqui hoje a discutir, o 132, como um conjunto de, vamos chamar, importantes regras comuns a todos os reguladores que estão considerados neste documento, alguns não estão, que não têm efetivamente uma clarificação sobre o que é a regulação ou o mandato da regulação, mas essa para nós está no outro documento e, portanto, digamos, clarifica-nos, digamos assim, aquilo que é a nossa intervenção. Quanto ao papel da Assembleia da República, eu referi atrás e enfatizo, é nossa profunda convicção que a Assembleia da República tem que estar profundamente envolvida neste processo. Porquê? Porque é a minha convicção conceptual que a legitimidade regulatória, que nós sabemos que é uma entidade que exerce funções de Estado e não foi eleita para o efeito, tem que ser compensado por instrumentos de legitimação. Para mim, um instrumento poderosíssimo de legitimação é na escolha dos dirigentes da entidade reguladora, uma intervenção da Assembleia da República forte e, claramente, não é sequer nenhuma novidade, porque nós já o propomos há bastante tempo, não foi esse o modelo que parece ter avançado, mas é a Assembleia da República ter necessariamente que ser ouvida e pronunciar-se, por exemplo, através de vetos, sem entender que não é, que os perfis não são adequados. Mas, enfim, é a nossa opinião, respeitamos naturalmente as opções, etc., mas claramente devia ter uma forte intervenção nessa fase. E, sem dúvida também, devia ter uma fortíssima intervenção na monitorização, no acompanhamento da atividade regulatória através de, por exemplo, sendo obrigatório, e no projeto de lei orgânica da ERSAR, isso consta, de o regulador reportar anualmente a sua atividade e vir cá explicar. Para além de haver uma prática em que a ERSAR tem sido ouvida, digamos, 3 vezes por ano, talvez em média, mas eu diria que o que consta hoje do projeto de lei orgânica é, na nossa opinião, bastante melhor. Ou seja, não é uma questão de faculdade, não é uma questão de se lembrar que é preciso ouvir. É uma questão de ser obrigatório reportar e ser obrigatório uma audição. Há muita assonância do que foi referido no outro caso. Completamente de acordo. Eu diria que é perfeitamente essencial. Em termos de transparência, em termos de legitimidade, eu diria que é algo em que estamos, enfim, 200% de acordo, como se costuma dizer. A questão muito importante que referiu da ERSAR e dos municípios e a autonomia municipal, este setor é um setor extremamente complexo, que raramente as pessoas percebem a sua complexidade. É complexo, porque não só estamos a falar de serviços públicos essenciais, serviços extremamente sensíveis, como todos sabemos, mas um mundo de operadores, cerca de 500, 3 serviços que se interligam mais ou menos, modelos de gestão de diversos tipos, que a lei permite, bem, ou seja, olhar para o setor é olhar para uma imensa complexidade de situações, que se depois traduzem na prática. E uma dessas complexidades, naturalmente, é que parte dos operadores, parte dos intervenientes, são municípios e há aquilo que bem conhecemos da autonomia municipal. Por isso, nós, enfim, há cerca de 10 anos, quando definimos a estratégia, o modelo regulatório na prática, que, enfim, na prática hoje é o mesmo, embora evoluído e consolidado e amadurecido, sempre procurámos desenvolver esse modelo regulatório, concebê-lo e desenvolvê-lo, com respeito por essa autonomia municipal. O que é que isso quer dizer? Em muitos dos casos, nós somos considerados, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, até talvez mais em termos internacionais, como um exemplo de regulador soft e eficaz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, junto dos municípios, demos, ao longo, por exemplo, no aspecto da qualidade da água para o consumo humano, um aspecto muito concreto, que foi aquele que mais avançou e mais cedo se resolveu, nunca tivemos com os municípios uma atitude de imposição, de penalização, de sancionamento. Trabalhámos com os municípios, clarificando o que era a situação atual, o que é a situação desejável e quais eram os passos a dar para isso e apoiando os municípios nessa evolução. Só hoje, 10 anos depois, grosso modo, é que estamos a aplicar os mecanismos sancionatórios, porque consideramos que o tempo passou, ou seja, hoje já ninguém se pode queixar, já tem todos os instrumentos necessários, etc., etc. E isso correu extremamente bem. Os municípios aceitaram de forma, eu diria, notável, essa intervenção, vamos chamar soft regulador, mas foi clara, foi dirigida e os resultados estão aí. Passando para o assunto mais quente, que é das tarifas, o que consta na lei orgânica, no projeto de lei orgânica da ERSAR, é que enquanto que as tarifas dos sistemas estatais serão definidas, fixadas pelo regulador, nos sistemas municipais usámos um modelo que nos parece mais adequado, propusemos e, enfim, vingou aparentemente, ou está a vingar, que é o facto de atuarmos, em vez de fixarmos tarifas, atuarmos a montante e a jusante do processo de fixação das tarifas. Ou seja, introduzir duas novidades no setor. Primeiro, ao nível municipal, primeiro, definimos as regras de definição de tarifas através do chamado regulamento tarifário. Hoje temos uma recomendação tarifária, porque não tínhamos poderes para mais, amanhã teremos um regulamento tarifário, um regulamento com eficácia externa. E, portanto, as regras passam a estar definidas. São regras que a sua aplicação levará a uma gradual racionalização das tarifas. E, portanto, são claras, estão públicas, enfim, o que é hoje público é a recomendação tarifária, mas o regulamento tarifário não se afastará muito. E, portanto, passaremos a ter um poder claro, ex ante, de definir as regras, os princípios a cumprir, as regras a aplicar, etc., para a definição da tarifa. E o município, com base nessas regras, toma a sua decisão. A nosso ver, mantendo a sua autonomia. A autonomia municipal de decisão. Até porque as regras não são matemáticas, ou seja, têm graus de flexibilidade. Permite, por exemplo, que o município, numa situação extremamente difícil, rural, com custos elevadíssimos, subsidie os serviços. Tem que ser transparente. Tem que se perceber porque é que vai subsidiar, não se vai pedir aos consumidores, e tem que ser transparente. Coisa que hoje nem sempre acontece. E depois tem a segunda novidade, que é a intervenção ex post, ou seja, tomado essa decisão pelo município, o regulador passa a ter o poder de ir lá verificar se essa decisão está em conformidade com essas regras. E não estando, alertar para esse facto e recomendar fortemente a sua redução. E julgo que, enfim, a última versão que julgo conhecer, diz que é no fim desse processo que, se nada disso acontecer, que o regulador tem poderes mais musculados. Isto é apenas um desenho feito para procurar ser eficaz, respeitando a autonomia municipal. Será o melhor? Nós acreditamos que sim, pode haver outros, mas enfim, mas isso para explicar que não há aqui, não está prevista uma intervenção musculada no sentido, até porque há um segundo problema muito pragmático, porque a regulação tem que ser desenhada, mas tem que ser desenhada de modo a ser realizável. E se hoje adotássemos a solução de dar ao regulador o poder de definir todas as tarifas municipais, estamos a falar de 800 e tal tarifários, porque eles são 500, mas desenvolvem mais que uma atividade. São 800 e tal tarifários. Ora bom, a estrutura regulatória para definir 800 e tal tarifário, os seus deputados verão, estão a imaginar o que era, especialmente num setor onde temos operadores que têm tudo muito bem organizado, toda a contabilidade feita, e temos no outro extremo operadores que ainda não têm contabilidade organizada. Portanto, há uma diversidade, uma falta de informação, em muitos casos, que tornaria isso extremamente difícil. Portanto, eu diria que o modelo regulatório tem sempre que ser adaptado a uma realidade, e a nossa realidade é esta. Por um lado temos a autonomia municipal, por outro lado temos municípios que estão numa fase ainda atrasada. Vamos usar um mecanismo mais soft, que tem mais uma vez uma grande carga pedagógica de apoio, enfim, e deixa-se, digamos, um instrumento mais forte para o fim. O Sr. Deputado Fernando Sérgio Risqueiro referiu também aquela questão anterior, se eu bem me lembro, do mandato do que é que o Estado passa em termos de funções para o regulador, que eu procurei já responder que realmente não está aqui, está no outro documento, e falou num aspecto extremamente importante, que é a questão dos consumidores. A questão dos consumidores, nós entendemos que a regulação é realmente uma atividade que tem que estar extremamente preocupada com essa componente, tem que estar preocupada com todos os stakeholders, naturalmente, mas tem que estar preocupada com os consumidores, nomeadamente porque eles são a parte mais frágil do processo, são a parte que se defende pior, que não se consegue defender na prática, tem dificuldade em se defender. E não é por acaso que, até no quadro de um reforço da legislação sobre defesa do consumidor, que conhece muito bem, exatamente, porque estava em funções nessa altura, e que foi implementado há uns anos, eu dou dois ou três exemplos. Antes disso, a ERSA recebia por ano 50 a 100 reclamações. Nada. Hoje recebe 5 mil. E é um número que está a crescer todos os anos. E o mecanismo é que todas as reclamações têm direito à resposta e que nós, em todas elas, procuramos que a solução seja a solução correta entre o operador e o consumidor. Isso tem sido para nós, obviamente, mais um enorme desafio, e pode-se imaginar o que são 5 mil reclamações naquela casa, pequena estrutura, a entrar todos os dias, mas utilizámos os mecanismos que tínhamos ao nosso alcance. Por exemplo, tipificámos as reclamações são muitas, mas muitas delas são parecidas umas com as outras, como nós imaginamos. E, portanto, todos, foram estudadas as situações de tipo, foram perfeitamente definidas as respostas, a solução, a doutrina de cada uma, o que nos poupa, obviamente, muito trabalho de análise, e foi introduzido todo o sistema informatizado, como se sabe bem, em que hoje um operador não manda um papel para a ERSAR, carrega no portal da ERSAR, a ERSAR trata essa informação, articula-se com o consumidor, comunica depois com a rede nacional, portanto o sistema tornou-se muito mais eficiente e, portanto, estamos a dar à questão dos consumidores e à questão das reclamações, que é talvez a parte muito visível dos consumidores, uma grande atenção. Por exemplo, hoje um cidadão, e enfim, certamente falta nossa, 90 e muitos por cento dos cidadãos ainda não sabem que tem essa informação, um cidadão hoje tem acesso à qualidade de água que bebe com grande facilidade ao nível do seu bairro, não é da sua cidade nem do seu município, ao nível do seu bairro. E para isso precisa fazer 4 cliques no portal. Tem informação sobre a qualidade de serviço, tem informação sobre os tarifários, tem informação sobre o contrato do operador. Portanto, é esse enorme esforço que fizemos. Nós neste momento estamos a produzir cerca de 900 mil dados por ano sobre o setor, todos eles públicos. O cidadão pode aceder a todos eles. E, portanto, o esforço de apoio aos consumidores é fundamental. Embora haja muito a fazer, eu diria que se avançou bastante. Referiu a questão dos preços em alta e preços em baixa. Tipicamente, até agora, o que se passou foi o seguinte: o regulador era chamado a pronunciar sobre a tarifa em alta, não interessa onde, à luz. E na baixa, o município que ia ligar esse sistema tinha uma tarifa onde não havia qualquer intervenção do regulador. Só agora é que vai haver. Portanto, vai haver quando sair a nossa nova lei orgânica. O que quer dizer que aquela tarifa em baixa, que é metade da alta, ou seja, não paga sequer a da alta, quanto mais os seus serviços, enfim, é uma situação generalizada porque a intervenção ali era nula. Nula, até agora. E, portanto, isso é um dos aspectos a ser corrigido, que é, e disse muito bem, é um dos grandes desafios que temos para a frente. Esse é, talvez, o maior desafio neste momento da ERSAR, é passar de uma situação caótica de assimetria total de tarifários e de injustiça, claramente, para uma situação bastante mais equilibrada, racional e transparente. Portanto, claramente um grande desafio que só agora temos poderes para isso, mas obviamente vamos pegar neles. Estou a tentar. A questão da terminologia que refere, eu estou completamente de acordo. Para nós é fundamental ter isso claro, é fundamental, e nós fazemos um esforço para isso. Nós temos dois tipos de utilizadores, que é o consumidor em si, o indivíduo, e também o município, que é um consumidor dos grandes operadores. Portanto, usamos essas duas terminologias, porque são os agentes, mas procuramos ser consistentes nessa... E até na legislação, no 194/2009, eu julgo que isso está muito claro e fizemos um grande esforço para tornar isso muito claro.
A questão de criação do Conselho Tarifário.
Sim. O Conselho Tarifário está previsto na nova lei orgânica. Portanto, teremos. Sabe disso, não é?
Está tudo invertido, quer dizer, acho que devia estar aqui.
Mas, enfim, como sabe.
São as leis orgânicas que estão a dar, digamos, o esqueleto. Enquanto que aqui foram as reclamações. Não sei se leu. O tratamento das reclamações não é uma das tarefas do regulador. Não está cá.
Mas, na nossa opinião, modesta opinião, tem que estar, até porque não só dá uma grande segurança ao consumidor, como dá um input de informação vital para o regulador. O regulador, as 5 mil reclamações que recebemos por ano, não nos limitamos a tratá-las. Processamos a informação. Nós sabemos dizer neste momento. Aliás, o site diz, portanto, mais uma vez o cidadão vai lá e diz: sabemos que aquele operador, naquele ano, teve aquelas reclamações. E deste tipo, daquele e daquele outro. Isto é informação vital. Né? Portanto, já existe, isso é um facto, não é? Portanto, concordo inteiramente que é um instrumento, também um instrumento que deve entrar na lógica da regulação. Dr. Pedro Farmaus, a questão da arbitragem. Portanto, o que nós aqui sugerimos é que o regulador seja muito mais a entidade que procura definir as regras e capacitar outros agentes que façam eles a arbitragem, por questões até muito pragmáticas da capacidade que nós temos para intervir, que é limitada, e, portanto, achamos que a mais-valia, que tem, aliás, funcionado bem, nós temos vindo a estabelecer acordos com os centros de arbitragem, por todo lado, talvez o de Braga seja assim o mais avançado nessa área. Fazemos N ações de formação para a equipe de Braga e achamos que é um bom um modelo. Nós pensamos os assuntos, analisamos, testamos e escrevemos o que nos parece ser a doutrina de resolução de 50 problemas de tipo, de conflitos de tipo com os consumidores. Damos formação ao CIAM, acho que se chama CIAM, não tenho certeza, ou CIAB, enfim, ao Centro de Arbitragem. Esse e qualquer outro. E depois damos apoio técnico, ou seja, quando surge uma dúvida, telefonam. E, portanto, achamos que esse mecanismo é, para nós, o melhor, porque nos retira essa carga, que é muito time-consuming, por exemplo, muitos casos, não é? E que eu acho que resolvem mais numa lógica de proximidade, desde que as regras estejam claras e sejam uniformes para todo o país. E aí é um papel e é uma responsabilidade nossa. Referiu a questão da IPAL e de Santo André. Enfim, intensamente lutámos contra essa exceção nos últimos meses, porque, na nossa opinião, não fazia qualquer sentido e tirava a credibilidade da regulação. Eu julgo poder dizer que o que lá está neste momento é que a IPAL está dentro da regulação, simplesmente remete para uma exceção sem prazo, o que é, no mínimo, e, portanto, batermos fortemente contra essa exceção sem prazo e foi-me dito há pouco tempo, mas é verbalmente apenas, que isso vai ser resolvido e vai ser definido um prazo. Pronto, portanto, eu estou um pouco mais otimista, porque, obviamente, não faz sentido que a universalização seja tudo menos, não é? Aliás, porque a IPAL tem um peso enorme, como todos nós sabemos. Enfim, sobre a questão da compatibilização entre o 182 e o 125, eu também só posso dizer que, obviamente, o racional é ter regras gerais e depois, enfim, não posso dizer muito mais que isso. Agora, os timings são os que são e também nós sentimos, eu já disse isso há pouco, quando nos foi dito e ficou claro para nós que havia uma série de frentes de trabalho novas, não só a universalização, mas uma maior participação privada, que implica modelos de regulação económica diferentes, etc., para nós tornou-se angustiante, perdão a expressão, ter a lei orgânica, porque sem ela, enfim, sabemos os problemas, mas não nos conseguimos preparar para responder. E, portanto, para nós, o timing da lei orgânica desta área era um timing muito apertado, como incompatível, digamos, com outro timing, mas enfim, é algo que nos ultrapassa e o que nós queremos é que no fim bata tudo certo, como é óbvio, aliás, mal será. Eu não sei se me falhou alguma questão.
Os 60 dias. Os 45.
A Comissão de Exames, quero o Carlos.
Posso
não ser para.
E responder a questão do prazo também. A questão do prazo, o Sr. Deputado levantou, de facto, é relevante para a questão do plano de atividades e orçamento, para a questão do relatório de gestão e contas, não é relevante. A ERSAR, neste momento, prepara o plano de atividades e orçamento, está neste momento a preparar e, portanto, em condições normais, em julho, terá concluído. Os 60 dias significa que remeteria para setembro, agosto de setembro, exatamente, para final de setembro. Confesso que não sei se é compatível ou não com o calendário do orçamento. Portanto, se não for, de facto, aqui há uma questão que é relevante. Portanto, esse prazo, se for encurtado em um mês, provavelmente dará. Portanto, dará mais um mês de folga. Se não for, de facto, convém ser revisto. Mas fazer o orçamento em abril é, de facto, uma tarefa, é um desafio muito complicado. Relativamente à Comissão de Vencimentos, eu creio que o Estatuto de Gestor Público, peço desculpa, eu não domino completamente, creio que classifica as empresas públicas em três categorias. Isso tem a ver com o volume de negócios, com a dimensão da empresa, aferida por vários critérios. Creio que nas entidades gestoras talvez esses critérios não sejam inteiramente válidos e, portanto, provavelmente teria que haver uma...
Reguladores.
E, portanto, haver uma comissão de vencimentos poderia, por exemplo, ser uma comissão de vencimentos transversal a todo o setor, no âmbito da presença do Conselho de Ministros, não sei se é possível, mas seria uma forma de tornar transversal a todas as entidades reguladoras.
Não necessariamente igual, mas pelo menos com uma visão de conjunto. É essa a nossa visão.
Okay.
Eu creio que no essencial as questões, e muito agradecemos, em nome de ambas as comissões, em particularmente a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que tem a carga esta tarefa. Como já todos percebemos, não sendo uma tarefa fácil, não deixa de ser também um trabalho absolutamente, no meu ponto de vista, necessário, e que vai, digamos, dar aqui resposta a um conjunto até de lacunas daquilo que é a regulação do nosso país. Dá-se o caso que a ERSAR pode servir aqui também como um bom instrumento de apoio, uma vez que temos aqui a dupla visibilidade das transformações que se pretendem operar, ou seja, naquilo que é a lei quadro e depois naquilo que é a respectiva lei orgânica específica, os estatutos, aquilo que irá, também já está na Assembleia, já está em apreciação na Comissão de Poder Local e que, segundo sei, portanto, houve ali uma paragem técnica à espera do nosso processo legislativo. E, portanto, agradeço uma vez mais as contribuições que nos fizeram chegar, não só estas, digamos, de uma forma direta, os contributos escritos, quer este, quer aquele que já está na posse da Comissão, e que são muito concretos e específicos, e que estou certo que irão ajudar todos os grupos parlamentares no trabalho importante da especialidade, até porque há aqui questões que eu acho que hoje as generalidades dos grupos parlamentares já adquiriram, e também é satisfatório também vê-los confirmados por quem, digamos, são os destinatários das próprias propostas de lei. Ou seja, esta intervenção, o reforço da intervenção da Assembleia da República parece-me, digamos, inquestionável do ponto de vista daquilo que é a boa tradição portuguesa parlamentar e aquilo que é, digamos, a possibilidade e a legitimidade que o Parlamento pode conferir a estas entidades reguladoras. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Conformidade entre o Presidente e os secretários, nós mantemos o bom registro. Muito obrigado.
Já temos ali, ó. Temos ali a. Vou agora outra. Pois, mas marcar dentro do prazo.
À noitinha.
Não, onde foi? Agora temos é que cumprir o prazo.
Está
bem?
Está
bem? Okay. Tá. Vá. Bom fim de
semana. Bom fim de semana.
É isso.
Que a sempre para o parceiro que deram em termos de outro projeto. Sim. Fomos buscar o parceiro de outro projeto, que remete sempre para o Itanexo, onde eles deram várias sugestões. E o Itanexo não pedimos, quem já nos mandaram. Portanto, vamos ter que atualizar, porque o anexo, de facto...
Ah, o anexo deles, o anexo ao parceiro que
deram. Tem sugestões de redação quase artigo a artigo. Vamos ter que atualizar...
O senhor, eu não percebo o que é o livro.
Públicas, que são as portas, etc.